Senador Raup, antes de mais nada, faço a mesa um requerimento de tolerância do tempo nessa esvaziada segunda-feira do Senado Federal. Eu venho aqui prestar contas. Presto contas mais uma vez das minhas atividades como presidente da representação brasileira no Parlamento do Mercosul em missões no exterior. Retorno agora de Cádiz, na Espanha, onde participei de mais uma assembleia da Eurolat, que reúne parlamentos latino-americanos e o Parlamento Europeu. Lá, como no Fórum de Guadalajara, no México, assim como nas sessões do Parlamento Andino em Lima, no Peru, dominou o mesmo tema, a crise financeira global. Se em Guadalajara, com poucas discrepâncias, concluímos que o neoliberalismo não tem nada a contribuir para a libertação dos povos das desgraças que ele próprio engendrou, em Lima, ouvimos estarrecidos o presidente da Suprema Corte do país dizer que uma das tarefas fundamentais do judiciário é a de garantir o livre mercado contra toda a veleidade de regulamentá-lo, a sacralização do Pacta Sunt Servanda. Parece que as nossas Supremas Cortes enfiaram-se por ínvias sendas. Na Europa, foi possível um contato direto com os estragos e a reação popular a eles, causados pela política de austeridade fiscal imposta a Portugal, Espanha e Itália e, principalmente, a Grécia pelo Fundo Monetário Internacional. Comissão Europeia e Banco Central Europeu, a tão amaldiçoada Troika. De forma clara, sem qualquer véu, a conta da quebra dos bancos com a debacle financeira de 2008 está sendo repassada aos trabalhadores e à classe média na forma de arrocho salarial, desemprego, corte nos gastos de saúde, educação, previdência, habitação, aumento da jornada de trabalho sem compensação salarial. E mais, senador Cristóvão, o desemprego na Espanha já ultrapassa os 25%. Mais de 400 mil famílias já perderam suas casas, retomadas pelos bancos, provocando uma onda de suicídios. E até o final do ano, projeta-se mais 180 mil famílias serão expulsas de suas residências. E leio nos jornais brasileiros que a Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro promove naquela cidade, entre os dias 6 e 9 de dezembro, uma grande feira de oferta de imóveis, colocando à venda milhares de casas e apartamentos, tentando atrair os ricos brasileiros, porque os pobres portugueses não têm mais como pagar as suas casas. Segundo o Banco de Portugal, o banco central deles, mais de 37% das famílias lusitanas tem algum tipo de dívida. 25% dos domicílios têm dívida hipotecária, de difícil, na realidade, senador Raup, de impossível resgate. Sob a regência da senhora Merkel, uma dama de ferro tardia, uma chanceler de ferro deslocada no tempo, a Troika assume o interesse das classes dominantes, releva as estripulias do mercado financeiro, cobre os rombos dos bancos, premia a especulação, por mais destinada que tenha sido. Enquanto os inventores do subprime, enquanto os bancos, seguradoras e especuladores são resgatados e salvos, sem arranhões, suas vítimas, os trabalhadores desses países, são punidos. Enfim, nada mais do que o triunfo, a prevalência da ordem natural das coisas sob o capitalismo selvagem. Foi o que vi na Europa. Vi mais. Vi no México e no Peru. Vi nos debates da Assembleia da Eurolat, que isoladamente, que sozinhos, por nossa conta e risco, não vamos longe e permaneceremos presos à terrível ditadura do capital financeiro internacional. Paulo, o apóstolo, a quem talvez se deva a afirmação do cristianismo, sustentava que fora da igreja não havia salvação. Da mesma forma, é possível assegurar que fora da unidade e da simbiose latino-americana, sul-americana, hoje, para nós, não há salvação. Não há redenção para os nossos povos. Não há futuro para os nossos países. Não há clemência para os nossos seculares sonhos de independência, desenvolvimento e bem-estar fora da unidade latino-americana. O axioma é tão antigo que os pressupostos tão incontestáveis que reafirmá-los pode soar óbvio, pedante ou até mesmo tedioso. A indispensabilidade da União Latino-Americana é uma dessas verdades que, de tanto serem reafirmadas, parecem embotar os nossos sentidos, tornando-os insensíveis a elas. Mas são verdades que, a cada passo de nossa história, especialmente em conjunturas de crise econômica como agora, explodem à nossa frente. O que nos impede de despertar? O ditado, o conhecido ditado: o uso do cachimbo faz a boca torta. Aplica-se aqui à perfeição. O nosso cérebro e a nossa alma, toda hora alvejados por uma mídia servil aos interesses imperiais e sempre pronta a revalidar a nossa inferioridade, entortam e distorcem nossa percepção, deformam a nossa vontade e moldam o nosso conformismo. Todo sentimento de latino-americanidade é tratado com deboche, como manifestação atrasada, jurássica. Moderno, avançado, proclamam os nossos liberais de fancaria e seus meios de comunicação. Moderno e avançado é resignar-se ao papel de produtores de commodities e consumidores de produtos importados. Moderno, dizia Fernando Henrique Cardoso, é ser dependente. Modernos são os acordos bilaterais, amarrando o mais fraco ao mais forte. Atrasado é formar blocos, buscando o perfeito equilíbrio entre os interesses de cada país. Moderno, como queriam Menem, Fernando Henrique, Fujimori, Salinas de Gortari, é a Alca, é a recolonização da América Latina. Ao discursar na abertura da 67ª Assembleia Geral da ONU, nossa presidente do Brasil, Dilma Rousseff, fez duras referências à política econômica dos países centrais. Criticou a guerra cambial, deplorou a opção por políticas de recessão, políticas ortodoxas que aumentam a recessão, esmagam os trabalhadores e prejudicam ainda mais os países em desenvolvimento. Defendeu as iniciativas de defesa comercial dos países emergentes, repelindo a classificação de que elas sejam protecionistas. Enfim, posições que cada um de nós, mesmo os mais críticos à presidente, assinaria embaixo. Mas não a imprensa brasileira, não as elites do nosso país. Os principais veículos de comunicação do Brasil abriram espaço a críticas amargas ao discurso da presidente, posicionando-se em defesa do Federal Reserve, da Troika, do Fundo Monetário Internacional. Como observou o nosso economista José Carlos de Assis, o entreguismo parece coisa antiga, mas lamentavelmente está vivo, e muito vivo. Logo, se é verdade que fora da unidade latino-americana não há salvação. Da mesma forma, é verdade cristalina que, sob as classes dominantes dos nossos países, não há saída para o atraso, para se desatar as amarras que nos prendem à dependência, à condição miserável de mendicantes. As elites de nossos países, com seus instrumentos de dominação, como a mídia, setores das igrejas, o ensino, a academia, o sistema político-eleitoral, o judiciário, são inimigas de toda mudança, de qualquer reforma, por inofensivas que possam parecer. Como se vê, a primeira barreira à unidade latino-americana está em nossos próprios países. Mesmo em países que os governos tendem à esquerda, resiste uma burguesia tacanha, retrógrada, culturalmente limitada, sempre de plantão para apoiar golpes de Estado ou então conspirando no judiciário, no legislativo, na imprensa, para que tudo permaneça como está. Reformas lampedusianas. Quando se movimenta, é para antecipar a possibilidade de mudanças segundo o velho preceito lampedusiano. Assim, quando vejo elogios à consolidação da democracia nos países latino-americanos, instintivamente me ponho de alerta. O que se vê, na verdade, é a consolidação do status quo, com alguma tintura de boas maneiras, de civilidade, coisa para liberal norte-americano europeu algum colocar defeito. O termômetro máximo de nosso estágio democrático, ou quem sabe civilizatório, para esses observadores da evolução de nossas habilidades com talheres e louças, para esses observadores do exótico, são as eleições. Se elas forem, segundo os critérios deles, suficientemente higiênicas, eles concedem-nos o nil obstat, para que possamos ser admitidos no maravilhoso mundo da democracia ocidental. Oh, glória! Antigamente, abalavam-se para esses trópicos para observar os pássaros. Hoje, abalam-se para observar eleições, com o mesmo espírito de busca pelo inusitado. Por isto, senhores e senhoras senadores, confesso que às vezes, ultimamente muitas vezes, impacienta-me o arrastar do tempo as delongas desse lento tempo latino-americano. Esse encantamento de Macondo que nos imobiliza e enfeitiça. Parece que nada anda, que a modorra tropical, como uma doença do sono, deixa-nos letárgicos, apáticos, resignados. Mesmo quando nos agitamos sacudindo a pasmaceira, o fazemos dentro da moldura institucional, respeitando os limites do quadrado aonde querem que nos condicionemos e nos movimentemos. A quadratura do quadrado tem sido a limitação do nosso espaço. Quer dizer, pensamos, raciocinamos, projetamos e propomos dentro das instituições. Discutimos a crise, examinamos suas raízes e apontamos as saídas dentro das instituições da chamada normalidade democrática de respeito aos contratos e às regras do jogo. Mesmo as nossas palavras mais duras, mais incandescentes, transformam-se apenas em belas palavras diante do muro das instituições, das pedras da lei. Mas que são as instituições que governam cada um de nossos países? Cui prodest? Cui bono? A quem elas interessam? A quem elas beneficiam? Certamente não a maioria de nossos povos. Logo, não são democráticas. Não aos interesses nacionais. Logo, não servem aos nossos países. Não ao progresso da civilização, à libertação do homem da exploração e da miséria. Logo, não são humanitárias. Singelamente, o que eu quero dizer, singelamente quero dizer que se esgotou o tempo das belas palavras, das belas intenções, esgotou-se o tempo da convivência com este modelo institucional.